Você está ouvindo Feijoada Completa.
Em 1983, acho que 84, agora estou em dúvida de qual ano que foi, acho que 83 mesmo. A Globo levou ao ar, a TV Globo levou ao ar o especial Casa de Brinquedos. Tinha vários brinquedinhos lá, e cada um dos artistas, né, cantava música de um brinquedo. Tom Zero, Robozinho, tinha a Simone fazendo a bicicleta, enfim. E o Roupa Nova fez essa canção chamada O Trenzinho, muito, muito linda, com um belo arranjo. Né? E realmente ficou muito bacana essa música aí do Roupa Nova, O Trenzinho. Vamos ver um trechinho aí.
Notícias e também notícias mais, coisas e assuntos que pra mim tanto fez como tanto faz. O que cansa mesmo é a gente ver sempre o mesmo trilho a percorrer.
Muito bem, tá aí, mais uma canção falando sobre trem, né, essa canção. Esse musical foi escrito pelo Toquinho, Mutinho, Chico Buarque, e foram vários artistas aí participando, como eu disse, né, Simone, Tom Zé, teve o Roupa Nova, teve o MPB4, teve o próprio Toquinho, Chico Buarque com o Caderno, inclusive, o Caderno foi feito para esse musical, né, essa canção que todo mundo conhece. Enfim, tá aí o trenzinho do Roupa Nova, realmente muito bacana aí, com esse trenzinho aí, né, da Casa de Brinquedos. Bom, a Comissão de Educação e a Frente Parlamentar Mista de Educação realizaram uma palestra aí sobre o estudante com altas habilidades ou superdotação, direitos e desafios, né? Muita gente já ouviu falar nisso, sabe? Ou conhece alguém, alguma família que tem uma criança ou um estudante, um adolescente que tenha, né, a superdotação, tenha altas habilidades, né? Em 2015 foi criado o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, matriculados na educação básica e superior em todo o país. Aliás, recentemente nós tivemos caso aqui de um aluno aqui da UNB que graduou-se em matemática com 18 anos, né? É um caso bastante interessante. As características da superdotação, onde vem e de onde vem, como lidar com essa criança, especialmente dentro da escola e também em casa, obviamente, né? Um desafio também para a família. Enfim, tudo isso é algo muito importante, foi debatido aí nessa palestra realizada aqui na Câmara. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Ada Toscani. Ada Toscanini, ela que é presidente da Associação Paulista para Altas Habilidades e Superdotação. Ada, muito prazer em tê-la aqui no nosso programa, muito boa tarde, como vai?
Tudo bem, muito boa tarde a todos, os ouvintes, e espero que o nosso bate-papo venha a agregar, né, e a satisfazer a vontade de todos vocês.
Quais são os grandes desafios que tanto a educação quanto a família têm hoje quando se trata de altas habilidades?
Os desafios?
Sim, quais os principais desafios?
Então, primeiro, reconhecer a alta habilidade das crianças, que a superdotação vem carregada de muitos mitos. Como, por exemplo, que a criança superdotada tem que saber tudo, que não pode errar em nada, e não é bem assim. A superdotação pode dar-se por áreas, pode ser uma, duas, três áreas, e o comportamento deles mais ou menos é o mesmo, ou seja, eles são extremamente inquietos, extremamente curiosos, eles enfrentam, são extremamente justos também, aprendem logo, rapidamente tudo, desenvolvem as atividades rapidamente, eles se negam a fazer tarefas porque acham que isso é perder tempo, ou seja, tem uma série de características extremamente importantes para serem olhadas, e isso traz algumas confusões, como por exemplo, considerar que essas crianças são hiperactivas, caso tem déficit de atenção ou distúrbios comportamentais, e na realidade não é isso. Na realidade, se eles apresentam o perfil, uma vez atendidos, perdem esse perfil.
Uhum. Agora, as famílias estão hoje, pelo que a senhora percebe, na convivência com as famílias, elas estão preparadas, estão lidando bem com essa situação, ou isso está evoluindo? Como a senhora avalia a relação da família com essas crianças, esses adolescentes que têm a superdotação e as altas habilidades?
Então, as famílias não estão preparadas, primeiro porque não acreditam na superdotação do filho, só acreditam quando realmente não tem mais opções, que é o que eu vejo, né? Chegam na associação desesperados porque não sabem o que fazer com o filho. Então, eles precisam de ajuda, a gente orienta bastante essas famílias, nós temos grupos de estudo, nós temos palestras para eles, nós temos o conselho de pais, que eles se reúnem justamente para poder conversar sobre o tema e acalmar, porque essas crianças são extremamente inquietas, querem tudo, tudo ao mesmo tempo, e os pais não sabem o que fazer.
Uhum.
Normalmente, o que acontece com as crianças que chegam aqui, elas chegam medicadas, né? Elas uhum. tomam a maioria Ritalina, Concerta, porque eles acham que é o jeito, né, de poder acalmá-los. Eles levam a criança a um neurologista avalia o comportamento da criança e acaba medicando. Na realidade, Sim. eles não precisam de medicação, porque eles não têm distúrbios, eles precisam ser atendidos na necessidade especial deles. E a mesma coisa acontece com os professores. Os professores também não estão preparados para atender essas crianças. E uhum. isso dificulta muito o desenvolvimento delas e a adaptação delas à escola.
Agora, nesse caso, senhora Ada, a questão esses desafios, quer dizer, que as famílias têm, o que pode ser feito nesse sentido de orientar melhor? É através mesmo de associações da sociedade civil, ou através de ações também do poder público? Porque essas crianças também, algumas delas estão em escolas públicas. Eu imagino que se é um desafio para a família, se é um desafio para a sociedade de um modo geral, para o poder público também, por conta justamente da questão educacional. É uma questão que perpassa aí, né, as escolas públicas também. Como está essa relação da escola pública hoje com as crianças com altas habilidades?
Então, a gente atende aqui na associação crianças da rede pública que eles falam que não têm atendimento. A rede pública fala que fez cursos com os professores para poder trabalhar com estas crianças. Tudo que é feito nas altas habilidades, hoje em dia, tanto na educação pública como na privada, como dentro da associação mesmo, tudo é pouco. Tudo é pouco porque nós precisamos de pessoas especializadas. Então, aqui na associação, a gente tem essas pessoas, porém, a gente atende um número reduzido de crianças, porque, uhum. deixa bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 3 a 5% da população apresenta altas habilidades cognitivas.
Uhum.
E até o 15%, se a gente conta todos os tipos de habilidades, musical, corporal, artística. Então, isso quer dizer que um número extremamente grande, numa escola que tem 100 crianças, não vamos nem pelos 5 nem pelos 15, né? Então, nós temos pelo menos 10 crianças com altas habilidades. Cadê elas? Ou seja, a escola ainda não está percebendo as crianças que eles têm. O professor ainda não percebe que a criança é alto habilidosa.
Uhum.
Ela é confundida, sempre confundida com uma criança com distúrbio. Então, fica complicado para eles conseguir atendê-la se não sabem detectá-la, e os pais não sabem o que fazer porque eles não entendem sobre isso. Então, uhum. é uma questão bem complicada. Deveria ter cursos universitários pós-graduações que pudessem ajudar os professores, deveria ter dentro da própria formação de pedagogia áreas onde se estude as diferentes necessidades especiais, não só dos superdotados, de crianças com deficiências também, para que os pedagogos e os professores tenham instrumentos para trabalhar com essas crianças, senão se torna muito difícil o atendimento. E hoje é extremamente precário. A gente na associação, por exemplo, está atendendo 40 crianças. Isso é irrisório.
Aham. É realmente, porque a quantidade é muito maior. Agora, Sarada, tem algum estudo, quer dizer, que mostre quais são os fatores que fazem com que a criança desenvolva as altas habilidades? Existe fator genético? Existe um fator de meio? Onde que começa? Onde que nasce isso? Existe alguma explicação científica mais plausível hoje para poder a gente entender qual é a origem dessa superdotação?
Então, tem estudos que falam que o 40% é de origem genética e o 60% são estímulos ambientais. Ou seja, que você desenvolve a tua alta habilidade de acordo com o estímulo que você tem. Então, diríamos que a origem é genética.
Uhum. Perfeito, professor. Senhora Ada, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação com a gente. A da Toscanin, que é a da associação aí, de apoio, né,
Paulista, para altas habilidades,
das altas habilidades e superdotação, exatamente aí em São Paulo. Senhora Ada, muito obrigado por participar aqui conosco, um grande abraço, obrigado pelas informações prestadas aí ao nosso ouvinte e sucesso aí no seu trabalho.
Muito obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes e espero que isto sirva para ajudar um pouquinho mais esta criança.
Com certeza. Tá, essa é a nossa tarefa. Muito obrigado.
De nada. Boa tarde.
Boa tarde. Aí nós conversamos, portanto, com a senhora Ada Toscanini, que ela é a presidente, né, da Associação aí Paulista para Altas Habilidades e Superdotação. E agora a gente vai conversar com a deputada Dorinha Seabra, professora Dorinha Seabra Rezende, que é do Democratas do Tocantins e é vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara. Professora Dorinha Seabra, prazer em tê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Também é um prazer poder participar desse programa, que tem uma abordagem muito interessante.
Pois é, professora, enfim, né? Eu vou chamá-la de deputada e de professora ao mesmo tempo, né? A gente ouviu aí a senhora Ada Toscanini falar a respeito desse desafio enorme que existe aí, né, de uma associação que presta apoio a 40 crianças, que ela diz que é uma quantidade irrisória diante de um grande número de crianças com altas habilidades que existem no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, falando a respeito de uma realidade específica. A gente, para pensar em termos de país, em termos de escola pública, os desafios que a gente tem hoje na educação, no que diz respeito a altas habilidades, são imensos, né, deputada? Qual que é a avaliação que a senhora faz disso e que caminhos a senhora acha que nós, o Brasil como poder público, pode adotar para acolher e lidar da maneira adequada com essas altas habilidades dessas crianças com superdotação?
Olha, na verdade, eu estive como secretária até 2009. Naquela época ainda era muito novo e existia um trabalho inicial em termos do próprio Ministério da Educação nessa área de altas habilidades e superdotação. Eu creio que avançou muito pouco depois disso. Na verdade, o país não tem conseguido lidar com o desafio da qualidade e das crianças e jovens que precisam ter ser potencializados e melhorar o seu desempenho, muito menos tem tratado das altas habilidades e superdotação. Uhum. Eu não vejo nenhum programa consistente em termos de política pública. Isso tem um prejuízo enorme, inclusive, não só do ponto de vista de desenvolvimento dessa criança e jovem que tem esse potencial, em muitos casos com prejuízo, inclusive, nesse desenvolvimento, além dos aspectos de psicológicos, de inserção e de participação até na questão mesmo social. pude ouvir parte da fala, né, da pesquisadora, a senhora Ada, eu acho que ela, em grande parte, eu colocaria que ela tem toda a razão. Não tem política pública. A área de formação de professores, ela não tem... tem lacunas muito preocupantes, né, no que se refere a programas de preparação para lidar com quem tem a deficiência, mas isso já tem sido melhor enfrentado. Na questão da superdotação e das altas habilidades, é que a escola não tem nenhum, o professor e a escola não tem nenhum preparo, nenhum estímulo, a grande maioria das escolas. Eu acho que falta formação, a inicial, que isso deveria fazer parte da estrutura e currículo de formação de professores, e até formação continuada, porque é uma forma de você corrigir distorções da formação inicial. Uhum. O processo de identificação, o trabalho para que seja potencializado e tenha condição dessa criança com altas habilidades, no espaço da escola, inclusive ajudar outras crianças no seu desenvolvimento. Muitas vezes essas crianças são rotuladas, são crianças que ficam rotuladas até como uma criança problema, uma vez que ela não consegue se encaixar no ritmo da turma. Ela está muito além e deveria ter atividades diferenciadas para essas crianças e jovens, para que o seu potencial pudesse ser desenvolvido e que isso não fosse um problema, ao contrário, além de ajudá-la, pudesse ajudar outros alunos, outras crianças e jovens. Então, acho que a formação, e eu entendo que existe uma ausência total do ponto de vista de política pública. No âmbito do Ministério da Educação e dos estados e municípios não é diferente.
Pois é, a senhora acredita que algo possa ser feito do ponto de vista da legislação hoje vigente? A lei prevê alguma coisa para o atendimento dessas crianças? Quer dizer, quando o poder público ele não adota essas medidas, ele está negligenciando a lei ou está simplesmente deixando de adotar medidas também porque a própria legislação tem lacunas nesse sentido, deputada?
Olha, eu acho que a abordagem que há, tanto na LDB quanto no próprio plano, existe uma menção. O que eu enxergo é uma ausência de política, programas, ações concretas. Né? Quando você vai olhar na LDB, tem lá o atendimento que vai ser diferenciado tanto para quem tem a deficiência, a necessidade de um tratamento diferenciado, no sentido de tratamento pedagógico, né? De condições de desenvolvimento, quanto é mencionado a questão da superdotação e altas habilidades. Eu acho que a legislação talvez possa avançar ao tratar do tema de maneira específica e não genérico, listado entre diferentes olhares, mas eu acho que em vários países têm feito isso, tem isso como uma política de atendimento, obviamente, e eu acho que uma ação mais concreta em relação às diretrizes de formação de professores, que o Ministério vai ter que rever agora ao tratar da BNCC, tanto no fundamental quanto no médio, as diretrizes de formação de professores serão revistas. Talvez seja uma ótima oportunidade para inserção de disciplinas no sentido obrigatório. Eu vejo lacuna na área da alfabetização, que a gente não tem isso presente em todos os currículos de formação de professores. A questão da superdotação e altas habilidades, da pessoa com deficiência. Às vezes você tem uma pessoa que terminou seu curso de formação de graduação na área, na licenciatura, isso não foi sequer tratado em uma disciplina. Então, eu acho que tanto no esforço da renovação das diretrizes de formação de professores, quanto talvez a provocação da criação de política pública. Nós ficamos sempre esbarrados no olhar que muitas vezes o próprio governo tem, e não é este governo, é um governo de maneira geral, quando um deputado propõe a criação de determinado programa ou ação. Aí isso vai gerar despesa, vai gerar...
Sempre essa história de despesa.
Implicar em gastos, sempre tem essa história. Só que, na verdade, eu entendo que é uma negativa de direito. O aluno que tem a superdotação e alta habilidade, quanto ele precisa ter essa garantia, é tudo direito dele de aprender. E o jeito de aprender dele é diferente. E a capacidade que ele tem de se desenvolver de uma maneira muito mais rápida e aumentar explorar toda essa capacidade que ele tem, é um direito que ele tem como cidadão. Quando a gente fala do direito a aprender, é um direito que tem que ser garantido apesar das diferenças, das diversidades. E eu acho que existe espaço legal, sim, e principalmente esse enfrentamento em relação à questão de política pública. Uma política concreta que prepare, inclusive para o professor perceber que esse aluno, que muitas vezes é o aluno que lhe dá trabalho no espaço da sala de aula, ele está sendo um aluno que, entre aspas, é um aluno problema, porque ele não está tendo a atenção, porque muitas vezes o professor sequer tem essa formação para perceber as diferentes formas de aprender, as diferentes formas do conhecimento, ajudar muitas vezes as famílias, que às vezes as próprias famílias têm essa dificuldade de identificar, de lidar, e o que é mais importante é promover a condição de que essas altas habilidades sejam desenvolvidas, que ele tenha a oportunidade de aprendizado. Então, eu entendo que existe espaço tanto para a legislação quanto para a política pública, em especial o MEC, a quem cabe definido no âmbito geral da educação do país, políticas públicas.
Deputada professora Dorinha Seabra, do Democratas de Tocantins, quero agradecer muito a sua participação aqui, deputada, com a gente, falando sobre esse tema extremamente importante, que muitas vezes, infelizmente, nem é tão lembrado, né? A gente que acho importante a gente estar tendo a oportunidade aqui de lembrar do tema, e a Comissão de Educação também tendo a oportunidade aí de colocá-lo em pauta, colocá-lo em discussão, como ocorreu nessa palestra que foi proferida essa semana. Então, é sempre importante que a gente esteja aí atento a essa questão, e eu agradeço muito a senhora ter participado aqui com a gente e falado desse tema. Muito obrigado e um grande abraço, bom fim de semana.
Muito obrigada, e estou à disposição, e acho que é um alerta. O país precisa cuidar de quem precisa de uma atenção, porque tem necessidades diferenciadas, inclusive quem tem altas habilidades e a superdotação. Muito obrigado.
Obrigado, deputada. Um grande abraço. Está aí a participação da deputada professora Dorinha Seabra, portanto, falando aí sobre essa questão das altas habilidades. E aquela história, né? Já pensou se virasse para o Usain Bolt e falasse assim: olha, meu, você vai para uma pista agora de corrida, mas você não pode correr, né? O sujeito que tem ali a maior velocidade do mundo, né? Falar com ele: você não pode correr. É mais ou menos isso. Você dizer para uma criança: olha, você é muito inteligente, mas você não pode usar essa inteligência toda, não, tá? Fica quietinho aí, né? Quer dizer, a gente tem que realmente dar a essa criança, a esse adolescente, um atendimento que ele merece, e a gente precisa, né? Acho que o próprio país vai ser beneficiado com a inteligência e com a capacidade dessas crianças. Eu acho que é extremamente importante que a gente tenha essa discussão, e que bom que a Câmara e que a Comissão de Educação está enfrentando esse debate. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana, boa tarde, como vai você?
Boa tarde, Edson, tudo bom? Boa tarde, ouvinte, quanto tempo?
Opa, tempão, hein? A gente aqui ficou três semanas, né, fora com o programa. E aí, como vamos falar de Colômbia? Colômbia é um país que você tem uma diversidade grande de coisas para ver por lá, né, e para experimentar, porque tem, por um lado, a cidade de Cartagena, que todo mundo fala muito, né, mas Colômbia certamente não é só Cartagena. Vamos falar da Colômbia.
Exatamente, Edson. Muita gente conhece, a Colômbia realmente é a cidade mais turística, eu acho, né, da Colômbia, Cartagena, que é uma cidade histórica, fica no Caribe, e assim, a cidade morada é linda, é maravilhosa, super conservada. Lá morou Gabriel García Márquez, tem o forte mais forte, mais majestoso das Américas e tal. Mas a Colômbia é muito mais do que isso. Eu estive lá semana passada, fui correr uma meia maratona em Bogotá, a 2.600 metros de altitude.
Você sempre corre... Quanto?
2.600.
Meu Deus, você tem juízo suficiente, minha filha?
Pois é, fiz isso, corri a meia maratona em Bogotá e aproveitei para conhecer algumas partes da Colômbia. Bogotá, inclusive, que é uma cidade super boa, super gostosa, o clima ótimo lá, o máximo que faz por causa da altitude é 19, no dia da meia maratona eles falaram que estava bem quente, sabe? Ao meio-dia, 20 graus, é o quente deles.
Que beleza, adorei isso.
É uma cidade muito grande, o trânsito caótico, porque não tem metrô, e tem o Museu do Ouro no centro, que é, você já imagina, né? Na Colômbia, o Museu do Ouro é uma coisa imensa, maravilhosa. Botero também tem um museu lá que é de graça, tem as peças de Botero, mas tem Salvador Dalí, tem Picasso, tem vários outros artistas, sabe? É, a Colômbia é uma cidade, Bogotá é uma cidade muito cultural,
uhum.
É, muito gostosa de se andar. E fui para Medellín também, né? Medellín, que eles chamam, que há três décadas, no final do século passado, no final do século XX, né, 1980, era a cidade mais violenta do planeta, Medellín, por causa do cartel.
Por causa do cartel de Medellín, né? Medellín e Cali, né? Tinha as duas cidades que eram extremamente violentas.
Exatamente. O negócio do Pablo Escobar, né? E é impressionante você ver o avanço, o progresso de Medellín, né? Porque há três décadas era a cidade mais violenta do planeta, e você vê uma cidade assim, super pulsante, super moderna também, é a única que tem metrô na Colômbia. Eu subi, eu tive a oportunidade de subir, porque eles também têm as comunidades, né, mantém, só que não são como as nossas, assim, eles têm um sistema de teleférico para subir, para as pessoas se locomoverem melhor, então eles sobem de teleférico para as comunidades que ficam nos morros muito altos, né.
Aham. Uhum.
E aí é no sistema de metrô isso aí. Então você pega um bilhete normal e faz isso, entendeu? E eu resolvi fazer para ver lá de cima e tal. E você vê que são comunidades pobres, assim como nós temos aqui, só que você não vê pessoas armadas. A gente andou por cima delas, né?
Uhum.
Você não vê assim, nada assim absurdo, né? E assim, a cidade, pelo que a gente vê, é tranquilo. Apesar desse passado, né? Ou talvez por causa dele. Será que eles aprenderam? Como foi? Será que eles aprenderam que a gente ainda precisa aprender, né?
Uhum.
Recuperar essa violência e essa herança ruim do tráfico de drogas, né?
Exatamente.
Então, a Colômbia me mostrou um país muito, muito interessante. Os colombianos, meu marido falou, até comentou comigo na hora, e eu reparei, fisicamente eles não se parecem com nada, assim como nós, brasileiros, que temos. Cada um tem o seu jeito, né? É muita mistura. Então, você vê brasileiro de todo tipo, colombiano é igual, sabe? O povo é muito parecido com a gente. Eles são muito, muito simpáticos, muito, muito acolhedores. A gente simplesmente adorou. E fica aqui do lado, né? Assim, de São Paulo para lá, tudo bem, não é tão do lado, mas são 5 horas e pouco de voo,
uhum,
para Bogotá. Então, e dentro da Colômbia, os voos são baratos. Também, dá pra viajar bastante e gastando pouco. Então,
bacana.
É um país assim, que eu recomendo, era um dos países, ainda falta Equador conhecer na América do Sul, mas eu fiquei feliz de conhecer a Colômbia, realmente.
Muito bem, tá aí Adriana Magalhães dando, portanto, aí as dicas sobre a Colômbia, se você tem interesse, né, aí pesquisar um pouquinho mais. Você já botou o artigo no blog, Adri?
Eu coloquei
no
só
site?
Um ainda, sobre a Catedral de Sol, que é a primeira maravilha da Colômbia, que fica a 50 quilômetros de Bogotá. Os mineiros fizeram uma catedral,
uhum,
dedicada à Virgem, né? E assim, é uma coisa impressionante de linda, sabe? No meio da gruta.
Bacana.
Uma catedral. É muito linda. Então é um lugar muito bom, assim. Quem quiser dar uma olhada no Atravessar Fronteiras, já tem a primeira, que é sobre essa Catedral de Sol.
Maravilha. Então tá lá, no atravessarfronteiras.com.br você vai ver as dicas aí da Adriana, e já com essas fotos aí dessa catedral, mostrando aí, portanto, um pouco da Colômbia. E as dicas dela aqui no Feijoada Completa sempre é para você fazer aí viagens bacanas, interessantes. Adriana Magalhães, brigadíssimo pela participação, ótimo fim de semana para você, adorei saber mais sobre a Colômbia, você acabou me despertando agora interesse, hein? Muito bacana. Um grande abraço e obrigado pela participação.
Obrigada, Edson. Obrigada e bom Dia dos Pais para quem é pai, para quem está escutando, e bom fim de semana para todo mundo. Um abraço.
Tchau, tchau. Um abração, Adriana. Tchau. Aí a Adriana Magalhães participando com a gente. E a gente já tocou Roupa Nova no inicinho, né? Falando aí do trenzinho do Roupa Nova. Agora a gente vai tocar a música Roupa Nova, que é uma composição do Milton e do Fernando Brandt, que é da história do sujeito que ficava na estação de trem, numa cidadezinha fim de mundo, esperando que o trem parasse na estação da cidade dele e nunca parava. Essa é a história contada nessa canção aí do Roupa Nova, cantada pelo Roupa Nova, composição do Milton e do Brandt. Vamos lá, vamos ouvir essa canção.
Todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, passar em preto. Sozinho na plataforma. senão, e o gesto humano fica no ar. O abandono fica maior, e lá na curva desaparece com sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não.
Aí, Roupa Nova, Roupa Nova, canção do Beto, do Milton Nascimento e Fernando Brant. Muito linda essa música, né? Vamos para um rapidíssimo intervalo e a gente já volta para falar mais de trem, falar de Tiradentes, já já.
Feijoada completa.